semelhante da hepatite B, então a gente entende que é um conjunto de fatores, né? Uma taxa de cobertura vacinal baixa, uma taxa de transmissão intradomiciliar grande, baixo nível socioeconômico, a gente sabe que aumenta bastante o risco de compartilhamento de objetos de uso íntimo, diminui procura por serviços de saúde especializados. Então, o conjunto de fatores, no decorrer dos anos, foi tornando essa região como um bolsão de hepatite B e D ou Delta, né? Pode chamar de qualquer forma.
O doutor, a famosa, que é muito comum, né? Ainda mais hoje com alimentação, hoje em dia, muitas vezes as pessoas se alimentando mal, né? A famosa gordura no fígado pode evoluir para uma hepatite ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
A gordura do fígado, né, a gente chama a NASH, né, extrato hepatite não alcoólica, né, ela é uma doença polimetabólica, né, você tem um distúrbio, geralmente é associado a hábitos alimentares, ingesta alcoólica, sobrepeso, algumas distúrbios de lipídios, né, triglicéridos, colesterol, mas ela vai causar uma inflamação no fígado, mas não tem a capacidade de causar, né, uma hepatite viral. Você pode ter situações sobrepostas, né? Você pode ter uma esteatohepatite, né? Gordura no fígado e contrair uma hepatite viral e aí com certeza o quadro tende a ser mais delicado. Mas você pode ter uma hepatite só pela esteatose, né? Só pela gordura do fígado, que aí entra no capítulo das hepatites não infecciosas.
Entendi. Agora, sem dúvida, diante de tudo isso, né, doutor Danilo, a conscientização é ainda o melhor caminho, né?
O importante é que as pessoas procurem, até, a gente fica muito preocupado com quando fala o termo silencioso, que a gente dá a impressão de que nunca vai ter sintoma nenhum. Vão ter, mas vai ser a minoria das pessoas que vai apresentar sintomas em fases iniciais. Então é sempre importante que dentro dos exames de rotina, o seu médico, a mulher quando vai no ginecologista, o homem quando vai no seu urologista, no clínico geral, que peça a triagem de hepatite, que saiba sua condição vacinal, se você precisa tomar vacina, se você não precisa, se você já recebeu, se você não recebeu, porque muitas vezes o que acontece, o paciente imagina, mas eu já fiz exame de sangue e nunca detectou nada, mas não é um exame de sangue simples que vai detectar, são exames muito específicos, o médico precisa pensar naquela doença para pedir aquele exame, então muitas vezes você precisa rolar, acontecer uma provocação do bem, né? Chegar pro médico, doutor, eu posso colher exames, não só de hepatite B, hepatite C, HIV, dependendo de qual é a condição da pessoa, às vezes você convive com um familiar com uma idade mais avançada, que na época dele com certeza não tinha vacina, e ele pode ser portador de hepatite, você pode ser contraído e nunca ficou sabendo. Então, que você não se prive de fazer o diagnóstico, e quanto mais breve no curso da doença o diagnóstico for feito, com certeza maiores são as chances de cura.
Maravilha. Doutor Danilo, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, seu tempo aqui na nossa programação. Muito obrigado. Forte abraço para o senhor.
Igualmente. Agradeço muito pelo convite e um grande abraço.
A gente que agradece. Doutor Danilo Duarte, infectologista do Hospital Regional de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
No mês em que é comemorado o Dia do Pediatra, é importante reforçar o papel da prevenção das doenças respiratórias na primeira infância, principalmente no inverno, quando essas enfermidades são mais frequentes. Uma das mais comuns é a bronquiolite, causada pelo vírus sincicial respiratório. O médico pediatra Juarez Cunha explica por que essa época do ano exige mais atenção à saúde respiratória dos bebês e crianças pequenas.
Tanto na nossa formação como nos anos de experiência profissional, a bronquiolite é sempre presente, em especial em determinada época do ano, que a gente chama de sazonalidade, que atualmente o Ministério coloca aí de fevereiro a agosto, porque a gente tem mudanças da época da sazonalidade nas diferentes regiões. Mas o sincicial, ele acontece durante todo o ano, e é claro que, né, nessa época, em especial aí pegando assim inverno, é o pico de incidência da doença, né? Com muitas crianças adoecendo, é claro que grande parte delas são quadros leves, né? Mas, por exemplo, no ano passado nós tivemos mais de 30 mil internações em crianças menores de 2 anos pelo sincicial e 285 óbitos, né? Isso, então, em 2025. E a importância desse vírus causando doença leve, moderada e grave, né?
O médico destaca os sinais de alerta da bronquiolite.
Ela vai desde um quadro muito leve, só com nariz escorrendo, uma febre baixa, eventualmente um pouco de tosse, espirro. Então, essas características são muito parecidas para todos os quadros virais. E, inclusive, também os quadros de piora também são muito parecidos, né? Uma das características da bronquiolite, até de, porque a bronquiolite, que é uma inflamação dentro do pulmão, quando ela pega, né, a parte da respiratória baixa, que a gente chama de infecção respiratória inferior, tu vai ter sintomas que podem ir agravando. Então, uma das características da bronquiolite, pela inflamação dos bronquíolos, que é bem lá no finalzinho do pulmão, né, é a dificuldade em botar o ar para fora. Então, tem uma característica que é o chiado.
Juarez Cunha ressalta o papel do médico pediatra na promoção da saúde e prevenção de doenças na infância.
O brasileiro, ele acredita muito no profissional da saúde. Então, e as famílias acreditam muito nos pediatras. Então, é fundamental que o pediatra tenha esse conhecimento e saiba explicar para os pais dos pacientes ou para os pacientes aquelas dúvidas que as pessoas têm, né? Porque é normal, principalmente assim, desde a pandemia da Covid, a gente tem uma hesitação, às vezes, das pessoas estarem convencidas que precisam se vacinar, né? Ou vacinar seus filhos, né? Esse aspecto da confiança, porque a confiança num produto, ele passa não só pela vacina ou pelo anticorpo. Eu preciso sim ter um produto que é seguro, que é eficaz, mas eu preciso ter também recado dos profissionais de saúde, aqui especificamente dos pediatras, reforçando, né, essa segurança, essa eficácia e a necessidade de ser colocado em prática estratégias que podem salvar muitas vidas.
O SUS oferece meios de prevenção ao VSR, o vírus sincicial respiratório, que pode começar desde o momento da gestação. Fale com seu médico ou vá até o posto de saúde mais próximo para buscar informação. Na Rádio 2, Fabiola Altran.
Para conversar com a gente, o nosso convidado é o doutor Alexandre Martim. Ele é acupunturista. O senhor é médico, doutor?
Isso, há 25 anos.
20 médico. Ô, doutor, explica para nós aí, conta pro ouvinte cidade, o que é acupuntura? Para que serve?
Sim, a acupuntura é uma técnica que é oriunda da medicina tradicional chinesa. É oriunda da cultura e da prática terapêutica da medicina que é praticada milenarmente lá na Ásia, né? Que a gente chama medicina chinesa, não se restringe à China, tá? Todos os povos asiáticos fizeram uso de agulha e outros métodos terapêuticos para tratar. A acupuntura, então, é um método que utiliza com agulhas, inserção de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar as mais variadas doenças, tá? Hoje em dia, a acupuntura, ela é muito estudada. Nós já temos comprovação científica da funcionalidade dela, né? E ela faz parte do rol das especialidades médicas também.
Hoje nós vivemos aí um momento, assim, muito crucial, assim, principalmente com doenças da mente. A acupuntura serve para isso também?
Sim, sim. A acupuntura, ela trata uma variedade de sintomas e de doenças. Entre eles, né, os transtornos mentais, né, que podem ser transtornos de humor, né, depressão, por exemplo, né, os transtornos que vão gerar agitação na mente, tipo a ansiedade, né, e mesmo distúrbios da mente que envolvem outras funções que são mais orgânicas, digamos, distúrbios do sono, né? Então, insônia é uma das coisas que nós tratamos muito com acupuntura, e distúrbios alimentares, né? Então, compulsão alimentar, né? Anorexia, tudo isso é passível de ser tratado com acupuntura, sim.
Ô, doutor, a gente sabe que desde 2006 foi incorporado aí a acupuntura ao Sistema Único de Saúde. Os colegas indicam a acupuntura para os pacientes?
Sim, sim, está sendo crescente. A acupuntura, ela já foi considerada uma especialidade médica, né? Ou seja, você entrar lá no site do CREMESP, do CRM, e pedir as especialidades que existem, a acupuntura vai configurar uma delas, tá? E desde há mais de 20 anos isso já é uma realidade. Então, faz parte do meio médico, não é? A especialidade da acupuntura, e todo médico pode encaminhar seu cliente para o acupunturista a fim de fazer um tratamento complementar ao da medicina convencional, ou até mesmo para que o paciente se beneficie um tratamento onde a acupuntura é o principal meio de trabalho.
Bom, a gente sabe, já ouviu dizer, que o corpo é capaz de se curar. Essas agulhas, elas provocam isso, doutor?
Exatamente. Isso é uma grande verdade, não é? Cada vez mais que a gente estuda, né, o corpo através da medicina convencional, através da ciência moderna, a gente vê que o papel do corpo em se curar é crescente, né? Muitas vezes é majoritário, ou seja, o que mais acontece é o corpo trabalhar para a cura. Os remédios, eles são os suplementos necessários para isso. Então, a agulha de acupuntura, a aplicação de acupuntura, a técnica e a prática da acupuntura na vida do paciente estimula o corpo a fazer as substâncias que ele precisa para se curar. Até mesmo porque nas agulhas da acupuntura não tem substância alguma, entendeu? É. Elas são agulhas estéreis, é apenas o estímulo que nós damos ao inseri-las é que faz o efeito da acupuntura, não tem substância.
Olha, tem gente que reclama, a gente vê aí comentários nas redes sociais de dores crônicas, enxaquecas. Tem gente que fica 2-3 dias fechado num quarto por causa de enxaqueca. São problemas curáveis com a acupuntura?
Com certeza são problemas tratáveis, né? Eles precisam ser vistos de uma maneira integral para que a gente diga que esse problema se resolva e não volte mais. Mas todos eles se beneficiam com o tratamento da acupuntura. Sim, de fato, a enxaqueca é uma das queixas que nós tratamos todos, junto de dores crônicas, né? E de fato, a pessoa pode ficar 2-3 dias com uma dor de cabeça enxaquecosa e é muito inabilitante. O tratamento da acupuntura pode reduzir as crises, a intensidade e facilitar com que essa pessoa volte às suas atividades normais, usando medicações alopáticas ou não, tá? O tratamento da acupuntura, ele convive muito bem com os tratamentos convencionais, ele pode ser feito em paralelo.
Doutor, e fertilidade, também é possível resolver aí o problema?
É possível de ser tratada, assim, quando a gente fala em fertilidade, a gente nunca pensa numa pessoa isolada. Fertilidade, a gente sempre pensa em casal. Sim. Né? Então, quando você chega, muitas vezes uma mulher nos procura no consultório com o desejo de facilitar ou engravidar a sua fertilidade, às vezes encaminhada pelo próprio ginecologista, isso é muito comum, tá? A gente logo convoca o parceiro, porque ambos precisam ser analisados. E daí a acupuntura pode ajudar na mulher a regularizar o sistema endócrino, o sistema de glândulas, né? Que é onde tem a secreção dos hormônios, que precisam estar muito sincronizadas para que ela tenha a ovulação de uma maneira prevista, saudável para se fecundar. E no caso do homem, né, pode gerar do mesmo efeito do sistema endócrino para aumentar a produção de esperma, para aumentar a possibilidade de estar aí a fertilizar uma mulher. Então, sempre o caso, normalmente eu faço tratamento em dupla mesmo.
Ô, doutor, por exemplo, eu estou colocando algumas situações aqui para o senhor, né? Porque se a gente for falar de todas as patologias, vamos passar o dia aqui falando, né? Mas algumas, assim, que as pessoas mais falam, por exemplo, as mulheres na menopausa, tem aquelas ondas de calor. É possível amenizar essa situação?
Sim, sim. A menopausa é enorme, guarda-chuva, né? Nós colocamos vários sintomas sobre isso daí. E realmente é o período da mulher, vida hormonal da mulher, que é muito complicado, né? Eu até deixo aí um recado para todos os meus companheiros de gênero masculino, que levem muito em consideração quando a mulher queixa sobre isso, porque são sintomas muito intensos. As ondas de calor são os fogachos, chamados tecnicamente, tá? Mas também temos a nuvem mental, que é aquela confusão, falta de foco, cansaço, né? Perda de tônus muscular, viço da pele, umidificação das mucosas. Todo esse tipo de problema pode ser melhorado, pode ser melhorado com o uso do tratamento de acupuntura e outras técnicas alternativas que acompanham, tá? Para que o sistema endócrino da mulher se adapte a esse novo momento de vida dela. Não é algo necessariamente patológico, mas não é necessariamente ruim, entendeu? Mas se o sistema dela não se adapta, ela vai ter o sintoma, e o sintoma é decorrente dessa não adaptação. Então, assim, podemos auxiliar, sim, muitas vezes em conjunto com tratamentos de reposição, e enfim, que ela precise para o quadro dela em específico, entendeu? Importante fazer o diagnóstico individual desse cada um desses casos.
Doutor, estou vendo aqui alguns nomes estranhos, por exemplo, auriculoterapia, escalpoacupuntura, moxabustão, ventosa terapia, acupressão, laser acupuntura, eletroacupuntura. Esses são métodos diferentes de acupuntura nos dias de hoje?
Eles são métodos aliados da acupuntura, não são todos derivados de métodos tradicionais. Todos eles têm a sua origem no mesmo mapa, na mesma estrutura que a acupuntura trabalha, tá? Aquela estrutura de meridianos e pontos que é muito comum a pessoa entrar aí na internet, coloca acupuntura, vai ver logo aqueles mapas de meridianos. Então, veja só, do que você falou, né? A auriculoacupuntura é o princípio da acupuntura aplicado em partes específicas do corpo, aí no caso a orelha, tá? A orelha, ela é um microsistema, assim chamamos, que é capaz do qual a gente consegue acessar o corpo todo através desse sistema. Por que que a orelha é interessante para nós? Porque é uma região do corpo que permite um fácil acesso para que se deixe material de estímulo no paciente. No caso da orelha, a gente deixa aí algum material estimulando os pontos para ter um efeito prolongado. Pode ser feito com agulha, pode ser feito com semente, pode ser feito com esfera metálica, né? Pode ser feito com, eu utilizo muito um material que libera íons, né? Então ele fica estimulando o ponto, né? É uma técnica paralela, né? A ventosa terapia também é uma técnica que se usa a partir da mobilização de estruturas através do vácuo, tá? Só que essa é uma técnica que antigamente era feita esquentando copos e vasilhames para que eles tivessem um efeito de sucção sobre a pele. Hoje em dia se usa uma bomba de vácuo, mas o efeito é o mesmo, não é? Escalpoterapia ou crâniopuntura é o trabalho das agulhas numa região específica do corpo, que é a cabeça. Também a cabeça tem representação e reflexologia para todo o corpo. Pode ser usada especificamente problemas neurológicos, viu? Derrames, sequela de derrame, aquela hemiparesia, hemiplegia, pode ser tratada com crâniopuntura. Minimiza bem os sintomas, paralisias faciais, por exemplo, uma coisa que a gente usa muito para isso também, né? A laser acupuntura é a mesma acupuntura que é praticada com agulhas, só que o estímulo não é feito com agulha, é feito com a luz polarizada do laser. Eletroacupuntura, a mesma coisa, só que se usa terminais elétricos, né, estímulo elétrico suave, tá? Sobre a agulha ou até mesmo transdérmico, né, com o terminal sobre a pele. Então são variações, tá? São variações mais modernas, mas todas elas sobre a mesma estrutura da acupuntura.
Ô, doutor, tem um ouvinte participando aqui, o nome dela é Carmen. Ela está perguntando pro senhor aqui se para o glaucoma, se existe cura através da acupuntura.
Existe tratamento, existem alguns tipos de trabalhos que já foram feitos, né? O glaucoma, vamos esclarecer aí aos ouvintes da cidade, que o glaucoma é a doença que envolve o aumento da pressão intraocular, dentro do olho, ok? Então, existem tratamentos com acupuntura que mostram que diminui, né, ameniza a pressão intraocular. Isso pode auxiliar tratamentos que já são feitos de uma maneira alopática, normalmente com o uso de medicações tópicas, né, os famosos colírios, coordenados pelo oftalmo, né, que é a especialidade médica que trata disso, e também podemos ajudar no controle e tratamento de outras doenças que acabam piorando o glaucoma, como no caso a pressão alta do corpo mesmo, a pressão alta sanguínea. Isso pode ser amenizado com o uso da acupuntura, sim, pode ser utilizado para isso.
Doutor, preciso tirar uma nota 10 aqui agora. Já Eita. Foi usado a acupuntura em câncer?
Sim, sim. Eu tenho muitos pacientes com esse tipo de patologia, desse tipo de doença que me procuram. Veja, o tratamento da acupuntura no paciente com câncer, a gente chama tecnicamente de paciente oncológico, tá? Porque ele passa na oncologia. Ele é basicamente para minimizar os efeitos da quimioterapia e da radioterapia, que são as duas linhas mestras de tratamento para esse paciente, né? Então, quem já tem algum contato com esse tipo de paciente sabe que a quimioterapia gera muito efeito colateral, né? Cai cabelo, tem náusea, boca seca, perda de apetite, tudo isso pode ser tratado, minimizado com acupuntura, então é um importante tratamento em paralelo, porque se o paciente tem muitos sintomas colaterais, isso impossibilita dele fazer a quimioterapia, e daí eu vou estar atrasando o tratamento do câncer dele. Então a acupuntura permite que o tratamento seja feito de uma maneira regular e muito eficaz. E um outro aspecto do paciente oncológico com dor, né? Muitos deles, muitos tipos de câncer causam dor, pela localização, pelas características dele. O controle da dor pode ser feito com acupuntura, em acompanhamento com outras medicações, ou até mesmo somente acupuntura. Eu tenho alguns pacientes que possuem câncer e se tratam de câncer e se tratam comigo. Recentemente um já falou que comemorou 11 anos de tratamento comigo, né? Ela tem essa modalidade de doença e tá indo muito bem, né? Tá se resolvendo com isso.
O doutor Alexandre Martim, acupunturista, médico, ele falou aqui ao jornalismo da cidade.
As ondas sucessivas de calor que atingem a Europa anunciam um ano dramático para a agricultura no bloco. Os números ainda provisórios colocam o setor em alerta e aceleram a necessidade de adaptação às mudanças do clima, com ampliação de técnicas de cultivo mais resilientes ao aumento das temperaturas e dos períodos de seca. Diversos cultivos antecipam graves prejuízos em 2026, como hortaliças, frutas, cereais, leite e frango. Análise da Energy and Climate Intelligence Unit revelou que as ondas de calor recorde de junho, que ocorreram no momento crítico do enchimento dos grãos de cereais, cortaram pelo menos 9 milhões de toneladas da safra na Europa. A estimativa de prejuízo, ainda provisória, é de 2 bilhões de euros, com o milho representando a metade desta cifra. Entre os países mais atingidos, a França está em primeiro lugar, seguida da Hungria, Espanha, Alemanha e Áustria. Na França, o setor do leite também desmoronou até 30%, conforme a região, indicou a ministra da Agricultura, Annie Genevard. A produtora Amandine Hivernaud, na região parisiense, relata à RFI o que viveu.
Tivemos uma queda de cerca de 5 quilos por animal na produção de leite ao longo de uma semana, o que representa uma perda de cerca de 2 mil euros. A temperatura ideal para as vacas fica entre 2 e 15 graus Celsius. É nessa faixa que elas se sentem mais confortáveis.
Durante a segunda onda de calor excepcional que atingiu o país no fim de junho, Amandine correu para instalar um sistema de ventilação na propriedade e evitar prejuízos ainda maiores. Valor do investimento, 30 mil euros para atender a 200 vacas leiteiras.
É um custo que beneficia os animais, mas assumir esse investimento não é fácil. É preciso ter fluxo de caixa à disposição. Seria bom se pudéssemos contar com subsídios para financiar esses ventiladores. Muitas pequenas propriedades não têm esse dinheiro sobrando.
As condições climáticas extremas e a ameaça de incêndios florestais também prejudicam o ritmo de trabalho nas fazendas. Dezenas de prefeituras proibiram a colheita das 14 às 19 horas para evitar o risco de fogo em meio à seca extrema, gerando custos adicionais para os agricultores. Outras atividades paralelas também são afetadas, com um efeito dominó na economia. O governo francês diminuiu a previsão de crescimento do PIB de 0,9% para 0,7% em 2026. Didier Massy, presidente da Confederação de Pequenas e Médias Empresas de Nouvelle-Aquitaine, tem uma empresa de manutenção de telhados de propriedades, com funcionários na linha de frente do calor.
Tem um problema de produtividade que nós compreendemos. Estão todos aguentando essa situação. Seria interessante poder ter um regime de desemprego parcial, porque mesmo se a gente começa às 6 da manhã, continuar até depois do meio-dia é arriscado e perigoso.
Especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Agrícolas chamam a atenção para a urgência de práticas agrícolas que favoreçam os estoques de águas nos solos, como a agricultura regenerativa e a agroflorestal. O cultivo intensivo, advertem eles, contribui para o empobrecimento da terra, deixando-a mais sensível às secas. As temperaturas de 3 graus acima da média histórica no continente são uma amostra do que está por vir pela frente, afirmam climatologistas. Ignorar esse alerta levará os prejuízos a se tornarem cada vez maiores, ressalta o economista Frédéric Bizard, à RFI.
Precisamos integrar isso num plano de saúde pública que nos falta absurdamente. Senão, a cada onda de calor, teremos uma crise. Isso precisa ser integrado na gestão normal do mundo do trabalho. Afinal, as altas temperaturas não são mais surpresas. São cada vez mais algo para o qual podemos nos programar.
Rádio França Internacional para a Agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Mise.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com a audiência.
Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação?
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas do desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que é quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação. Muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ou Fernando?
Sim, sim. Na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem, sim, no país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui a Abracro são da região, uhum. da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente. Uhum. E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por esse novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil, foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi, por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando pra gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais, fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos, quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento no número de estudos aqui no país, é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa. Esse ganho é um ganho econômico, né, sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também. Né, porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né? Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica. O que que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né? O tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo, e por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né, e orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós, grande vitória.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ou Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né? Uhum. O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%. E mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante, ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, né? Legal, oxalá, muito bom.
Sim, sem dúvida, com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar assim numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos, e que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um imbróglio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, eu falei, né, como a gente tá falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética, ela é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança, ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só queria destacar aqui dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa. Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica, ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada. Ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está, como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abracro?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abracro no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi de fato um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
O governo federal anunciou um plano de R$1,3 bilhão para enfrentar os impactos previstos do fenômeno El Niño nos próximos meses. O pacote reúne ações de segurança alimentar, saúde, monitoramento, fiscalização ambiental e prevenção a incêndios, além da compra de milho e arroz para reforçar os estoques públicos. Essa estratégia será coordenada por uma sala de situação formada por 24 ministérios e órgãos federais. Ao detalhar o plano, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, explicou que o governo identificou o risco de quebra de safra em algumas regiões do país e, por isso, definiu medidas específicas para reduzir os impactos sobre a produção agrícola.
Ampliando o nosso estoque de arroz e de milho, né, à medida que nós vamos adotar, porque com essas chuvas há risco de quebra na safra de arroz no Rio Grande do Sul e de milho, 180 mil toneladas também, por eventualmente risco de quebra de safra.
Segundo o governo, os efeitos do El Niño serão diferentes em cada região. A previsão é de seca no norte e nordeste, atraso das chuvas no centro-oeste e sudeste e volumes acima da média no sul, aumentando o risco de enchentes e deslizamentos. O plano também prevê monitoramento permanente das cadeias de abastecimento, da logística, da geração de energia e do nível dos rios. Ainda durante a apresentação, Miriam afirmou que as áreas com maior risco de incêndios florestais receberão reforço de recurso, equipes e equipamentos.
Mais recursos naquela área para combater se aparecer o incêndio. Então a gente botou mais veículos lá, duas vilas operacionais, 19 helicópteros, 18 aviões, inclusive de lançamento de água, e aviões também de transporte, né? Com isso, com mais os brigadistas que a gente tem, mais os que os estados montaram, nós temos uma estrutura para enfrentar esse risco que está colocado.
Do total anunciado, R$998 milhões serão destinados a ações de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde e monitoramento. Outros R$337 milhões serão aplicados em fiscalização ambiental e prevenção e combate aos incêndios florestais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
A movimentação nos aeroportos do Brasil continua decolando em números recordes. De janeiro a maio, mais de 42 milhões de pessoas voaram pelo país, número 6% maior que os 39 milhões e 800 mil passageiros registrados no mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, com base nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil, é a primeira vez na história que o Brasil ultrapassa essa marca nos 5 primeiros meses do ano. O volume de passageiros é 6% maior do que no mesmo período do ano passado, como ressalta o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.
O turismo brasileiro vive um excelente momento. No governo do presidente Lula, estamos registrando recordes atrás de recordes. Dessa vez, tivemos um novo recorde histórico. Pela primeira vez, alcançamos o total de 42 milhões de passageiros na aviação doméstica, entre janeiro e maio. Esse número é 6% maior do que em relação ao mesmo período do ano passado.
Para o ministro, os recordes são fruto de um trabalho sério de estruturação dos destinos brasileiros, de promoção das rotas nacionais e de parcerias para tornar as viagens mais acessíveis.
Graças ao desenvolvimento do Brasil e às políticas adotadas pelo governo federal, estamos conseguindo manter os bons resultados. Isso tudo reflete na geração de emprego e renda para a população. Estamos com o maior saldo de empregos da história no setor do turismo, com mais de 2,4 milhões de empregos com carteira assinada. Já na atração de turistas internacionais, registramos o melhor mês de maio da história, com quase 500 mil turistas vindo de outros países. No acumulado humano, estamos no mesmo patamar de 2025. E uma coisa muito legal, com a isenção de vistos aos chineses, em maio, registramos um crescimento de 75% na entrada dos turistas vindo da China. Costumo dizer que, no turismo, o Brasil segue voando. Continuaremos trabalhando para promover ainda mais o turismo interno e também a atração de turistas estrangeiros, gerando dignidade para a nossa população.
Os números de passageiros internacionais de 2026 também são os maiores já registrados. Nos cinco primeiros meses de 2026, foram 12,8 milhões de pessoas, número 10% maior que no mesmo período de 2025. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Turn up the light. Say that girl, you know she acts so rough, rough, rough. Put it still and turn up.
1:06.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. Torn. Has run dry. That's what's going on. Nothing's right. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something.
Na madrugada, o melhor da música e da informação.
See, look on my face. I'm staying too long in one place. But every time I try to leave, I find I keep on stalling.
Losing my memory. Uma hora e 14 minutos.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it.